Catalogação, norma urbana culta, bobina número 115, inquérito número 317. Identificação do texto, diálogo entre informante e documentador. Tema 10º, cinema, rádio, TV e teatro. Número do informante, 384. Informante, sexo feminino, 46 anos. Documentadoras, Elsa e Mônica. Data, 22 de março de 76. Duração do inquérito, 40 minutos. Localização, pista 2, de 638 a 1508 giros. Gravador Sonomatic, tape recorder TC-105, 164.418. Condições técnicas do registro, normais.
Bem, a senhora poderia comentar alguma coisa sobre a televisão?
Eu gosto muito de televisão. E, embora eu muitas vezes fique em desacordo com os programas, principalmente sobre essa parte de censura aos programas, eu gosto da televisão. Eu acho que é o meio, tipo, de difusão cultural que mais tem influenciado a nossa juventude e até os adultos. Hoje, o que é lançado pela televisão, seja moda, seja o que for, pega. Linguagem, e tudo, enfim. Único senão que para mim existe na televisão, assim, mais como mãe do que como outra coisa, como pessoa, é a parte de programas. Que eu acho que a televisão um tanto falha na parte assim cultural. O português falado na televisão não é correto, com erros assim grandes, por exemplo, na Moreninha, que foi uma novela muito difundida, mais perto. Na Moreninha foi criado um cenário ótimo. Os personagens estavam muito bem arrumados, muito bem vestidos, embora eu tenha a impressão que estivesse bem longe o enredo do livro. Por exemplo, a parte mais engraçada do livro é aquela que o Augusto se esconde debaixo de uma cama. Não sei se você lembra. E ele, então, tem vontade de morder aqueles tornozelos que ele nunca tinha visto, né? Que ele tinha tanta vontade de ver uma beira de saia, de pé de mulher, né? E ele, esse pedaço que é o mais engraçado, a televisão não trouxe. A televisão levou mais o problema da libertação dos escravos e república. E também eu achei que nesse setor, quando o programa de televisão é feito, e ele se adapta tanto à língua, aos aspectos exteriores, como vestiário, como todo o elenco e tudo mais, ele devia ser fiel em tudo. E certas expressões também, que não eram usadas naquele tempo, não deviam ser usadas. Só se fosse erros de português, mas erros assim que hoje a gente fala normalmente, como seria o com, como nós falamos. Lá, naquele tempo, não havia ainda a censura, não. Os italianos não tinham influência que eles têm hoje, não havia ainda a imigração italiana no ponto que veio. A expressão namorar com é mencionada toda hora. Quer dizer que eles são cuidadosos nos aspectos e no outro não. E ele sai muito da obra do autor. E eu não tenho acompanhado muito bem essa última que eles estão vendo, Uma Lua no Céu. Mas também parece que não está acompanhando muito. É muito diferente da história do Rabelo. Não sei se você leu a historinha. É uma historinha até bem triste, sabe? Porque eu li assim, de um modo muito informal, é a leitura obrigatória das crianças do colégio. Tem um livro de histórias que se refere à infância e não a seja só um livro infantil. E entre esses contos está o livro do esse conto, o livro do Ribeiro. Mas, no entanto, a história na televisão não se parece. Eu tenho a impressão que deve haver alguma explicação ao público, não sei. Eu acho muito difícil. Talvez a adaptação seja muito difícil, né? Agora, eu li nesses dias que uma escritora para roteiros de televisão vai ganhar 150 mil cruzeiros mensais. Quer dizer que o trabalho deve ser muito difícil para compensar ou para receber um salário desse, né? É a autora aí dessa novela Viagem, que está sendo terminada de qualquer jeito porque o contrato da escritora termina justamente agora em abril. Então eu tenho a impressão que um salário tão grande, não sei se todos recebem um salário semelhante, poderia haver assim seja que a coisa fosse mais fiel à realidade que o escritor quis transmitir. Porque aí torna-se mais como uma tradução. Não sei se é italiano que diz que é tradutor, é traidor, não é? Então, aí seria uma espécie de traição que se faria ao autor. Isso, no meu modo de pensar. Agora, os espetáculos de televisão que eu mais gosto, assim, e a minha família mais aprecia, são os cômicos. Ontem, por exemplo, ficamos aqui às 8 horas vendo Os Trapalhões, e a criançada dava gargalhadas gostosas mesmo, sabe? Fora eu e meu marido, aí reúne até o cachorro aqui dentro para ver Os Trapalhões. Mas o problema de censura é um problema que eu acho muito interessante, tanto no cinema como na televisão. Certas cenas do Exorcista, não sei se vocês viram, o Exorcista foi proibido pelos 18 anos. Eu creio que muitas cenas do Exorcista eram quase tão fortes quanto as cenas da televisão, para horário, que é o horário nobre, o horário que crianças veem, né? É para as 8 horas, 15 para as 8, a viagem. Aquelas cenas de influência de um espírito sobre outro, aquele estado que ficava um dos personagens, se não me engano, o que é noivo da tal, de uma outra chamada Lisa, aquela situação, aqueles delírios dele eram um tanto quanto perturbadores, a ponto de certas pessoas que eu conheço, adultas, de idade, assim, retirarem-se da sala dizendo: eu não posso assistir isso. E eu acho que, para essa faixa de idade, essas cenas eram bem fortes. Enquanto que o Exorcista, que também tinha umas cenas que a criança aterroriza, foi proibido até 18 anos. Hoje a censura é muito mais liberal do que era no meu tempo, né? Aqui em São Paulo, porque no interior não havia censura. Filmes proibidos a 18 anos aqui em São Paulo eram livres no interior, era completamente. Quem quisesse pagava entrada, não haveria problema nenhum. Meus filhos gostam muito de programas de aventuras e de detetives. E acontece que os programas de detetive são justamente na hora em que eles estão dormindo. Porque, como eles vão para a escola no período da manhã, eles têm que ter um horário para dormir mais cedo. Sendo criança, adolescente, precisa dormir cedo. E muitas vezes esses programas não são tão aterrorizantes como os programas e mesmo desenhos infantis passados na hora da tarde, aqueles de monstros. Eu sei porque a minha filha pequena, teve pesadelos terríveis por causa do monstro. Agora, a gente psicologicamente pode dar uma explicação, que a criança que tem um problema qualquer, ela arranja um monstro sempre, se ela precisa ter um monstro. É como essa história de combate às armas de guerra, brinquedos representando armas de guerra. Eu creio que a criança que não tem arma de guerra, ela brinca de matar dando tiro com o próprio dedo, apontando assim e dando tiro. Quer dizer, não é o fato de existir o brinquedo, é que vai tirar da criança aquilo, aquela vontade, aquela agressividade que ela sentiu. E que é o modo dela pôr para fora essa agressividade. Nesse ponto, eu tenho a impressão que deviam pôr esses filmes de monstros e de tudo para os adultos que gostam. E deixar os detetives para as crianças. O Police Woman, as crianças adoram, mas só podem ver nas férias, né? E assim outros programas que eles gostam mesmo, de detetive, de policial, de bang-bang. São mais comuns à noite do que no período que eles veem televisão. Aqui em casa vê-se televisão depois das 5, normalmente. A menor, que gostava muito daquele programa, até esqueci o nome, mas recebeu um prêmio, aquele programa bem infantil. E ela já se desinteressou, já passou da idade dela. Então, eles se interessam mais pelo fantástico. É interessante o interesse que desperta, tanto na criança como também na gente. E a gente, no fim, a gente não quer que a criança assista, no fim, às vezes a gente fica até tarde com ela assistindo os programas assim de ficção científica, de espaço. Nesse 1990, por exemplo, ou O Mundo dos Macacos, eles seguiram que fielmente, não podiam perder um capítulo. Havia tudo isso de interesse, e que a gente também se interessa, sem querer. Se a gente senta junto com a criança, a gente assiste junto. E nós também, adultos, que temos crianças em casa, que lidamos diretamente com essas crianças, nós também temos que dormir cedo. E durante o dia a gente tem trabalho a fazer. Eu acho que não há dona de casa que não tenha trabalho a fazer. Mesmo agora que eu não estou trabalhando fora, precisa levar a criança ao dentista, precisa levar a uma aula de inglês ou a qualquer lugar. Sempre um está com algum problema. Então, a hora que a gente poderia sentar e ver os programas mais assim, que a gente mais gostaria, é a hora que tem as novelas, né? E nas horas das novelas, a gente não tem muita escolha. Eu acho que seria preferível para mim, para minha casa, se eu tivesse um canal só para mim, e pelo gosto das minhas crianças. É mais interessante assim, um programa de detetives, de aventuras. Eles gostam muito de programas assim, de animais, desse da Disneyland, onde passam os animais do Polo Norte ou com pinguins. Eles se interessam demais para essa espécie de programa. Agora, o problema também da novela em si. Há novelas que são bem fortes para o horário delas, embora não tanto assim quanto esses aspectos que eu vi na viagem, que eu achei demais. E é interessante eu, como profissional, ter visto uma semelhança. Não sei, aí não entra religião, entra só uma palavra assim, minha. O outro mundo que é apresentado na viagem, e que seria pelo modo uma teoria espírita, com o mundo que existe nos hospitais psiquiátricos. Certo? Então, seriam, a gente poderia pôr ali os neuróticos leves, os e depois as diversas, diversos problemas neuróticos e os psicóticos, os mais estranhos, os mais agressivos, os mais... os psicóticos. Mas os psicopatas, então ali naquela apresentação da outra vida, é um hospital, até a apresentação do pessoal parece que estão uniformizados assim, como médicos, enfermeiros. Eu achei isso muito interessante. Tornou-se outro mundo conhecido de um modo muito interessante, porque a gente, se for assim, não dá medo. Porque às vezes a gente diz, mas não tendo medo, diz que não tem medo da morte, mas tem medo de morrer, né? Ao teatro faz tempo mesmo que eu não vou ao teatro, sabe? O meu marido, nesse ponto, ele me enganou um tanto. Porque quando nós éramos namorados e noivos, nós não perdíamos peça. Mas depois que nós casamos, o negócio foi para baixo. Mas das peças que eu lembro, são peças assim que trabalharam ainda, o Zembisky, a Cacilda Becker, eu via outros que hoje estão até na televisão, a Cleide Iacones, o TBC ali da Bela Vista, que teve aquela época áurea dele. Depois também o Sérgio Cardoso como estudante ainda no Teatro Universitário. Ele apresentou Shakespeare. E também depois vimos ele no teatro ali, construído por eles. Esqueci o nome daquele teatro da Rua Rui Barbosa. Nem sei se ainda existe. Que ali passou agora aquela avenida, não sei se alterou o teatro ou não. Aquela vista, aquela peça, Eu não me lembro o nome certo, porque faz tanto tempo isso. Mas era um personagem visto da ponte, sobre a ponte de Brooklyn. Então eu, como caipira, eu gosto de me chamar caipira, certo? Não sei por quê. Eu acho que o caipira brasileiro é formidável. E eu então lembro-me da peça, e agora eu achei interessante também, porque aqui em São Paulo está acontecendo a mesma coisa. Na peça chega um italiano em Brooklyn. E ele conta, ele é siciliano, ele conta a moça, se não me engano, ela era a Cleide Iacone, que na terra dele as laranjas nasciam nos pés, assim, nas árvores. E ela fica então impressionada. Imagine as laranjas serem penduradas, né? Ela achava que não entendia como, ela sempre comprou em caixas ou as dúzias, não tinha a mínima ideia do que era uma laranjeira. Também outro aspecto interessante que eu lembro do teatro foi de uma peça que eu fui com meu pai e depois foi filmada, Do Mundo Nada Se Leva. Não sei se vocês lembram disso, porque vocês são tão brutos, eu tenho a impressão que vocês não lembram dessa peça. Foi no TBC também. Eu fiquei muito impressionada com o trabalho do pessoal do TBC, que a gente nota ainda hoje vendo televisão, alguns que seguiram aquela escola do Zembisky. Eles falam diferente, se representam de um modo diferente. Tem a sua escola mesmo. A gente nota a diferença do pessoal daqui, o pessoal do Rio, né? Tem muita diferença nisso no teatro. Agora, quanto ao teatro atual, eu acho assim, Eu acho interessante essa luta que os artistas têm para ganhar um salário maior e para ter apoio governamental. Ao mesmo tempo, eu acho tão difícil ter esse apoio, porque no momento eu acho que poucas pessoas podem ir, no nível de vida nosso, do brasileiro, poucas pessoas podem frequentar o teatro, menos sempre. Precisaria ser a um preço muito mais acessível, porque não dá, simplesmente não dá. Vejo mesmo gente da classe média que não pode assistir a um teatro. É um preço que não atinge, não chega a popularizar, embora já está o Teatro do Sesc gratuito, né? Mas para levar o pessoal ao Teatro do Sesc, teria que haver maior propaganda. Eu fui ver uma peça lá, essa foi há pouco tempo, uma peça Martins Fontes, sobre o tempo do Império. Hein? É a Capital Federal. Eu achei muito interessante, dei umas boas risadas, eu achei que, para mim, tem que ser assim, de dar risada é o melhor. Porque a gente já vê tantas misérias por aí, então nós precisamos, na minha faixa de trabalho, do meu marido também, nós precisamos mais de filmes ou de peças ou de programas de televisão que nos façam rir ou esquecer um pouco a seriedade da vida. Que meu marido também trabalha com pessoas, ele trabalha também com menores abandonados e esse tipo de menor considerado perigoso, que está agora sob a Fundação do Bem-Estar do Menor, antes era da Secretaria da Promoção Social. Quer dizer que depois ele tem um consultório num bairro também pobre e trabalha com débeis mentais também. Ele é médico daquelas casas, não sei se você conhece, André Luiz, que recebe menores, débeis mentais profundos, idiotas, alguns imbecis. Quer dizer que quando ele chega em casa, ele vê um drama como esses que existem, que para levantar um problema perante a sociedade, para nós aqui não serve. Nós precisamos de coisas leves, e que nos levem a rir mesmo. E essa peça Capital Federal, por exemplo, eu achei a atualização da linguagem, tudo ótima. Mas eu fui meio empurrada, porque não tinha propaganda. Teatro do Sesc não tem essa propaganda. Eu acho que talvez não tenha propaganda, porque a propaganda fica cara, né? E agora, você que não quer dar um cutucão, não?
A respeito de cinema, os tipos de programa que eles apresentavam.
Bom, eu assisti mais o programa do tempo que está sendo revivido agora. Como está na música, agora está na moda bolero, está na moda tango. O meu tempo de cinema, quando bem menina, eu via o Flash Gordon. Depois eu vi o Tarzan com aquele Jovis Müller, que morreu. Morreu não, está vivo ainda. No outro dia você deu uma entrevista. Ele, para mim, foi o maior Tarzan de todos os tempos. Isso, na época, eu gostava que era criança, gostava muito de aventuras. Depois eu tive possibilidade de ver artistas assim que eram grandes. Talvez por eu não ir tanto ao cinema hoje, eu não acho que eles tenham sido superados, porque às vezes a gente vê em filmes, vê a Ingrid Bergman, a Marilyn Monroe, essa era muito bonita, talvez não tivesse tanto talento, mas a beleza dela era impressionante. Spencer Tracy com a Katharine Hepburn, quantos filmes esplêndidos eles fizeram. Musicais belíssimos. Inclusive, eu vi um musical, o problema é o nome do filme, que eu não guardo muito nome, mas era uma adaptação da opereta Carmen ao box, e situado num tempo, naquela época, devia ser uns 10, 15, eu era solteira, uns 15 a 20 anos atrás. Então, eles trouxeram todo o problema da ópera Carmen para o problema do preto boxeador do século atual, o campeão, que em geral, ultimamente, tem sido mais preto mesmo, né? E foi uma exibição verdadeiramente notável. Eu acho que eu fiquei também impressionada por ter sido um dos primeiros filmes em que os heróis eram pretos, que agora está comum. Eu soube que é lei nos Estados Unidos até, né, que tenha personagens heróicos e pretos, mas naquele tempo não existia essa lei. O filme era colorido, então era um chamariz a mais. Bem, quando passaram os primeiros filmes em três dimensões, era um cinema aí na Avenida São João. Acho que existe ainda. Foi a coqueluche da época. Todo mundo ia, então dizia assim: vá, senta nas primeiras filas, porque assim você tem ideia de estar no centro do espetáculo. Então, e era mesmo, sabe? A gente tinha a impressão que quando iam bater na gente. Mas lembro-me muito vagamente do primeiro filme brasileiro que eu vi, mas deve ter outros, A Bonequinha de Seda, com Vicente Celestino e a mulher dele. Era, não sei o que, Abreu. Eu lembro demais. Eu lembro que eu era menina, eu acho que não estava nem na escola. Eu saí encantada do filme. Eu lembro mais dela sentada, cantando, sentada numa rede, sabe? Acho que é a coisa que mais ficou dos filmes nacionais da Atlântida. Agora parece que passou-se por aí alguns trechos desses filmes musicais da Atlântida. Mas eram filmes gostosos, assim, para a gente rir, brincar, divertia mesmo, sabe? Chanchadas, mas com Oscarito. Eu acho que Oscarito era mesmo fenomenal. O Grande Otelo já trabalhava. E o cinema paulista não existia. Depois apareceu o cinema paulista com a Vera Cruz, que tentou produzir coisas sérias. Então, nós vimos a Eliane Lage, não sei se chegou a ver aqueles filmes dela. Eu vi um, eu vi dois, mas um deles era um filme bem assim dos aspectos da escravatura. Era mais realista do que aqueles filmes que passavam no Rio, que vinham do Rio. Mas parece que a Vera Cruz deu pouco também, né? Não ficou muito. E os filmes atuais brasileiros eu não tenho assistido. Infelizmente, eu não tenho tido essa oportunidade. Eu tenho ido mais a filmes infantis para levar criança. E eu gosto de ver desenho animado. Aqui a turma senta aí para ver o Tom e Jerry, a gente senta junto. Eu levei-os muito à matinê ali do metro, que tinha às 10 horas, não sei se ainda tem 10 horas da manhã ou domingos. Depois a gente ia ver As Aristogatas, né? E outros filmes infantis, que o último foi aquele Horas. Foi do Mark Twain, uma obra do Mark Twain, que passaram aqui. Era proibido até 10 anos. Oliver Twist é em inglês, mas meu Deus. Eu não me lembro bem o nome do filme. É, mas é a obra mais conhecida desse autor. É a história de um menino, Tom Sawyer. Você viu? Ah, você perdeu, viu? É uma graça, um realismo. O menino que trabalha, tem trabalhado na televisão. É uma criança notável. E eu vejo mais assim filmes infantis. Agora eu vou passar a uma idade a assistir outro tipo de filme, porque minha filha fez 14 anos e ela disse para mim que ela precisa ver os filmes proibidos até 14 anos. Que o meu marido realmente ele chega muito cansado e eu não tenho coragem de tirá-lo daqui para sair. Porque quando eu trabalhava, eu também chegava muito cansada. E enquanto nós não tivemos filhos, a gente saía. Mas depois que nasceram as crianças, a gente chega cansada, tem serviço, tem que dar uma certa orientação à criança. Então, não dá para a gente ter tanto ânimo para ir ou para. A gente conhecendo o programa, tendo tido problema em si mesmo de cansaço, desistir do outro que ele faz. Fim de semana é raro a gente passar aqui. A gente vai muito a Bragança, porque minha mãe ficou viúva, mora lá sozinha. Então, não temos nem filmes de fim de semana. Mas agora a televisão não está trazendo problemas. As crianças querem, às vezes, ficar em São Paulo ou não viajar em certos horários por causa de determinados programas. Esse fim de semana, minha filha queria, fez questão de ver o Rei Arthur. Ela está louca pelo seriado do Rei Arthur. O menino gosta mais de programas assim, de cowboy bang-bang. A pequena gosta mais de desenhos ainda, mas desenhos, desses desenhos fantásticos, ficção. Então, nós os pais vemos o que as crianças querem. Quando chega às vezes de nós vermos o que nós queremos, muitas vezes nós não conseguimos, porque o pior do cinema na televisão são os intervalos. Os intervalos são tão longos. E os anúncios são sempre os mesmos, cansam. Não sei se eles querem que gravem tanto no inconsciente da gente, que seja, mas no fim eles tornam cansativos. E eu pergunto, será que a publicidade não percebe quão cansativo está esse anúncio? Eu acho que aí nessa parte de propaganda. Outro dia eu vi uma crítica dizendo que eles estavam usando muito crianças. Porque acham que as crianças são mais interessantes e o público gosta mais de reclames feitos por crianças. Mas essa parte de. Eu concordo, as crianças repetindo as coisas ainda a gente vê mais, com mais gosto. Mas tem uns outros anúncios de marmanjos que a gente não gosta mesmo. Ao mesmo tempo a gente tem saudades. De certos reclames. Não sei se vocês são tão brutos. Não sei se vocês lembram dos programas do noticiário que era patrocinado pela Esso, que dizia só Esso dá o seu carro máximo. Então, havia uma série de desenhos junto com os reclames que eram ótimos. Eu, às vezes, tenho vontade de, se eu pudesse, rever aqueles anúncios. Eu acho que eu reveria com muito prazer, muito mesmo. Agora, uma coisa que eu não disse para vocês é que a artista do meu tempo, de criança, era a Shirley Temple, né? A gente não perdia um filme dela.
Uma das instalações do cinema no interior, vocês estão fazendo.
Ah, lá em Bragança era interessante, porque no começo havia um cinema, sabe? E com o tempo. Eu não peguei, minha mãe conta que no começo, né, era cinema mudo, que tinha uma orquestra que tocava, um pianista e tudo mais. Mas no meu tempo já não tinha isso. E com o acréscimo de pessoas que iam ao cinema, eles iam aumentando o número de cadeiras, sabe? Então, chegou um tempo que a gente sentava com o joelho encostado na cadeira da frente. Era engraçado. Tinha cadeira até atrás de coluna. Nesse tempo, eu lembro que eu tinha um tio-avô que morava, era fazendeiro, mas tinha casa na cidade perto do cinema. E ele tinha muitos filhos. A casa dele era muito barulhenta. Então, ele ia ao cinema toda semana, ou quase todo dia, sentava atrás de uma coluna e dormia o filme inteiro. Mas era exíguo demais. A concorrência começou muito depois. Quando fizeram outro cinema maior, aí realmente tornaram-se os cinemas confortáveis. Mas agora, com a concorrência da televisão, os cinemas de Bragança, que chegaram a ser quatro, diminuíram. Tem dois que estão aguentando ainda firmes, mas o maior, o mais confortável, foi transformado em banco. Ficou o mais antigo da cidade e um outro que é o mais novo, mas não tem aquele movimento que tinha antes. É mais assim, eles passam no matinê filmes para crianças. E à noite, filmes para adultos. Então, nos filmes para crianças, aquela algazarra tremenda de vai e vem, e pipoqueiro, baleiro. Depois, nos filmes da noite, já são mais filmes proibidos para 18 anos. É incrível, mas durante as férias, aqui em São Paulo, passam muitos filmes livres. No interior, não. É quase tudo proibido para menores. Não há. Só no domingo que há essa matinê. Mas fora disso, não há filme para levar uma criança. Mas também a criança no interior tem outro tipo de vida, né? Eles vão ao clube, vão nadar, vão brincar sem precisar pai levar, nem mãe. Que a maior dificuldade que nós temos aqui é essa. A gente tem que levar a todo lugar. Mesmo ao cinema, eu já deixei a minha mais velha ir, mas ao cinema com os dois mais velhos, com as duas crianças da vizinhança. Foram ver filmes, naturalmente, de acordo com a idade deles. Mas eles não. Meu marido, por exemplo, não gosta. Agora, o fato da gente não gostar, de nós termos uma mentalidade um tanto quanto fechada, talvez seja também por nós trabalharmos onde nós trabalhamos. Eu acho que isso altera muito o nosso modo de ver as coisas, porque a gente trabalhando com crianças desviadas, crianças que foram desviadas muitas vezes, a gente, sem querer, prende mais os filhos do que aqueles que não faz ideia de que essas coisas existam. Então, a gente fica mais desconfiada, mais temerosa do que pode acontecer com a criança no caminho do cinema, ou dentro do cinema. Enquanto que antigamente não existia esse problema. Não. Eu ia ao cinema sozinha, minha mãe dava dinheiro e eu ia embora. Não havia esse problema. Porque não é o problema do cinema, do filme em si, porque na televisão eles veem coisas muito piores do que no cinema. No meu tempo, nem em casa a gente viu um pai beijar a mãe, né? Eu não me lembro de ver meu pai beijando minha mãe, como se vê na televisão a 3 por hora. Essa influência na criança, e eu acho que no adulto de amanhã, muita coisa que para nós era um tanto quanto chocante, para eles vai ser sem importância alguma, não é? Esses programas que levantam os noticiários, por exemplo, os noticiários são bons. Todo mundo gosta de noticiário, isso é interessante, desde o velho até a criança. Os meus filhos gostam muito de noticiário. E ficam impressionados. O que impressionou-os muito, eles tiveram Infelizmente, eles tiveram a oportunidade de ver os dois incêndios, tanto do Andraus como aquele outro incêndio do Joelmo. O Joelmo era porque o meu apartamento era em frente. E do Andraus porque eles foram ver um filme para criança naquele cinema que tinha ali junto. E o gerente abriu a porta e mandou a turma embora, né? E eles então viram pessoas se atirando e tudo. Quer dizer que quando o noticiário vem pela televisão, vem hoje com uma rapidez tremenda. Quando há um incêndio houve um incêndio na Espanha, logo foi noticiado aqui. Eu tenho a impressão que isso tudo dá à criança de hoje, aliás, ela tem que ter um fortalecimento muito maior do que as crianças que nós fomos, que uma história para chegar até nós, nem chegar. Porque se havia um incêndio na Espanha, até a notícia do incêndio vir pelo telégrafo era dada pelos pais, né? Através dos jornais. A criança nem ficava sabendo dessas coisas. Sabia dos procedimentos do local em que se vivia. Mas ninguém sabia do que se estava no exterior. Hoje a televisão traz todo dia notícias do mundo inteiro e o que eu acho um defeito da televisão, do jornal, dos meios de comunicação em geral, é que as notícias são sempre as piores. Tirando as de futebol, quando nós ganhamos um campeonato, as esportivas, afinal, que a gente sempre tem, o Brasil sempre sai com alguma medalhinha, a maioria das notícias são notícias de catástrofes, de guerras frias, coisas assim que a criança sente hoje e todo dia, como antigamente a gente não sentia. A gente não percebia o que estava acontecendo no mundo. No tempo da Segunda Guerra Mundial, eu lembro que eu estava começando a aprender a ler e li aquilo, não entendia muito. Escutava alguém falar de Hitler, de nazistas, dos americanos, mas era uma coisa assim, não era como. Era uma coisa longínqua, não é como hoje, em que as guerras, as revoluções, os fuzilamentos, os crimes, os assassinatos, qualquer outro tipo de crime, está convivendo com a criança todo dia. Eu acharia, não sei, que devia procurar coisas boas, porque deve estar acontecendo muita coisa boa por aí. É impossível não.
Mal propaga mais depressa.
É. Devia trazer umas coisas boas para a gente animar também mais, né?
Agradeço muito, viu, a colaboração da senhora. Já temos material, acho que suficiente. Muito obrigada.